Sonhando Deco!
Bom dia!
Buenas!
Sexta-feira, eu vou aplaudir a sexta-feira.
Nossa, mano!
Igual o pessoal aplaude o pôr do sol.
A vontade é de nanar. A vontade é menos mil. Bah, sexta-feira é 100% só
essa energia. Sexta-feira é isso, né? Eu sempre lembro do vídeo da mulher cantando sextou, sextou. Hoje ninguém me encontra, o celular descarregou. Sextou, sextou. Eu acho que é assim a música. É incrível, eu amo. É perfeita.
Acho tudo, achei tudo já, essa composição.
Eu sou a pessoa que eu gosto do sextou até hoje. Eu sei que é ridículo já falar sextou, não é? Mas eu acho tudo.
Começou meio legal, virou ridículo. Acho que vai e volta. É que nem aquelas coisas, tipo, ah, sei lá, ri com kkk. Eu lembro desse momento, de muitos anos atrás, eu falando pra minha irmã, pra Neca.
Sim, um beijo, Neca.
Neca, para de rir com kkk, que vergonha, mano. Coisa ridícula.
Coitada da Neca.
Ah, isso é coisa de irmão. Quem tem irmão sabe que é assim que se fala com o irmão.
É,
coisa
claro.
Ridícula, para de falar, rir com kkk. Uhum. E ela respondia rindo com kkk, assim, kkk, que engraçado.
Diva.
Só que nem por querer, assim, e aí ficava meio nessa, assim.
Uhum.
Hoje em dia, eu respondo muito kkk pras coisas.
E a Neca continuou com kkk?
Não faço ideia, não lembro mais como é que é a risada dela.
Como que a Neca ri?
Como é que a Neca ri, né? Quem faz a Neca ri, né? Então aí tá nessa. O kkk, eu lembro que ele foi e voltou, e aí hoje em dia tá nisso aí, entendeu?
Entendi.
Que nem aquelas coisas de falar top. O quê?
Você falando.
É top, entendeu?
Falando gírias, eu adoro.
Top, teve uma época ali que eu falava meio de brincadeira, tipo assim, bah, cestinha top, hein?
Cestinha top.
Bah, cestinha top, esse barzinho é top, hein?
E agora, aderiu.
Não, meio que não falo mais também.
Entendi.
Mas às vezes. Mas eu não falo, tipo, barzinho top, hein, mano? É diferente. O que? Ele imitando
isso
um paulista.
Nunca aconteceu antes.
Mas o top só meio na zoeira, assim, meio.
Sim,
ai, como eu sou engraçado. Daí eu falo alguma coisa
que
é top.
Mas o kkk, eu tenho um lugar certo de rir, o kkk.
Ah.
Que é quando você vai falar alguma coisa, ai, tô zoando, sabe? Tô brincando, trazendo.
Entendi.
Né? Então não é tipo, eu não vou rir o kkk quando eu realmente estou dando risada.
Uh-huh.
É mais tipo quando você tá. Rindo meio irônico, rindo.
Sim.
Aí eu uso um kkk, sabe?
Sim, a minha risada clássica é aquela. Aperta qualquer botão com muitas vezes.
Aham. Uhum. Risada emo, né?
Todos os dedos no teclado.
Qualquer
que sair, vírgula. Esses dias eu fui fazer isso, inclusive, e saiu até uns bar no meio. Porque pegou o corretor.
Viu? Pelo amor de Deus.
Então, a minha risada clássica é essa aí.
Entendi.
Mas eu meio que tenho. Quando eu tô no teclado do notebook, assim, eu tenho um desenho de letras que eu sempre aperto, né? Que é o huash, 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 né?
Sim, é o huash.
H-U. H-U.
Por Deus.
É a.
Huash é risada de emo.
H-U-A-S.
O jovem não ri mais assim.
E às vezes vem um I no meio ali e é isso aí. Às vezes um O cai e tal. Mas...
Eu rio ha-ha-ha mesmo.
Ou quando o bagulho é muito engraçado, que daí eu meio que, tipo, assim, fico... Tipo, batendo em todas as teclas, aí sai uns parênteses, colchete, vírgula, ponto,
não.
Vírgula, 4, 3, X. Sai qualquer coisa. Que daí é assim, caralho, estou tendo um ataque. O que, né? Mas isso quase nunca acontece, porque quase nunca tô sentado no notebook.
E você
né?
É sério, né? Olhando e digitando. Estou morrendo.
Não, essa de várias letras é tipo assim, ri.
Ri de verdade.
Ri. Às vezes o kkk é tipo assim, eu tô muito sério pra tudo kkk.
Porque às vezes você ri mentalmente, né? Quando você vê um negócio na internet, muitas vezes a gente
claro,
ri mentalmente.
É o sentimento de... Nossa, se eu tivesse em público agora, eu riria com essa piada.
Sim. Se eu tivesse
sozinho
com outras
no
pessoas.
Meu quarto, eu tô tipo, ah, legal.
Estou dando risadinhas. É
exatamente,
só.
Entendeu?
Entendi. É, sabe o que eu ia comentar nesse programa?
Que
a gente
comentar?
Não comentou? Sobre a sua nova personalidade jogando. Eu queria trazer isso aqui.
Como
pro pessoal.
Como assim, minha nova personalidade?
Ai, vamos lá, gente. Meu marido não é muito... Assim, ele tem fases de jogar coisas.
Não, não jogo coisas.
Não, joga coisas tipo carta... Carta, você joga.
Eu não jogo
tipo
carta.
Tipo assim... De vez em quando comigo, quando eu peço, eu quero muito jogar, você joga comigo. Vamos partir desse ponto.
Tá bom.
A gente joga assim, a gente joga histórias sinistras e doble. Tá. A gente joga.
Esse a gente joga de verdade.
Entendeu?
Tá bom.
É isso que eu tô dizendo. O que eu quero dizer é, geralmente meu marido não gosta de jogos muito em grupos, assim. Porque ele quer sempre jogar em dupla, comigo.
É que eu não gosto, isso daí dá pra ir mais a fundo. Se fosse na terapia, eu iria mais a fundo nisso.
Será que todo lugar é uma terapia, basta você querer?
Exatamente. A minha terapia ia olhar e falar assim, será mesmo que é o jogo que tu não, em grupo que tu não gosta? Daí ia começar e ia descobrir que, na verdade, eu tenho um problema com rodas de muitas pessoas falando.
Certo.
Eu não me sinto muita vontade de entrar nos assuntos e falar alguma coisa.
Ok.
Então, com muita frequência, tá rolando umas rodas de gente, eu estou quieto, só olhando.
Sim.
E num jogo, o jogo pede que tu interaja.
Sim.
E aí, então, ele me obriga a participar de um bagulho que eu já não gosto naturalmente.
Sim.
Esse
Mas,
é o problema.
A gente descobriu que você tem uma nova personalidade quando você joga Uno.
Ah.
E aí, o que acontece? A gente foi jogar Uno, né?
Isso.
Na casa dos amigos nossos. E aí, simplesmente, meu marido virou outra pessoa jogando Uno.
É que eu tinha tomado meia garrafa de vinho.
É, perfeitamente.
O vinho era chileno?
Não, era italiano, igual a Lady Gaga.
Tomei meia garrafa de vinho italiano e eu tava só as birita.
E
vamos que vamos, o Goethe. E aí, tipo assim, os caras começaram a me tirar do sério, eu fui longe.
E aí foi longe de verdade.
É.
Competitivo, ele gritava na mesa,
isso.
Jogava as cartas.
Exato, teve quantas rodadas? Teve 3 rodadas, ganhei 2.
É,
no
não,
Uno.
Entendeu?
De 10 pessoas.
E falava mal, e aí o Bora gritou assim: eu botei todo mundo pra mamar. E
quando eu ganhei a última rodada, que durou, tipo assim, mais de uma hora, eu ganhei, e aí finalizou a noite, e eu tinha ganho mais que todo mundo. Eu peguei e falei: botei todo mundo pra mamar nessa porra.
Sextou! Pelo amor de Deus!
Todo
apavorada.
Mundo mamou.
Não, e assim, com umas gírias, simplesmente. Entendeu? Assim, é porque onde estão as cartas? Você tem mais de 15 cartas enfiadas no seu custo, nada! Gente, ele não é assim, eu fiquei horrorizada. Falei, que isso? Meu Deus do céu!
Eu tava instinto também de defesa ali, tava.
É que é um grupo muito competitivo que se xinga bastante quando a gente joga.
Se tu deixa, as pessoas tudo começa até te estourar. Depois, quer saber? Eu vou estourar antes de me estourarem.
A nossa amizade é bem tóxica.
A pessoa já tinha saído do jogo, vinha falar comigo, eu falava, não consigo te ouvir porque daí de fora não dá pra ouvir. mas não sei o que lá. Cadê tuas cartas? Não tenho. Então fica quieto. Acabou a discussão aqui. Entendeu?
Tava assim, a flor da pele.
É, e que fiz de tudo. Ganhei.
Uhum.
Ganhei
tá
duas
aí.
Vezes, inclusive.
Que ódio.
Fui muito vitorioso.
Foi muito vitorioso, isso é verdade. Mas tem coisas que a gente não joga mais. Por exemplo, Overcooked é um jogo que não dá pra jogar em casal.
É.
E nem dá pra jogar muito com... Depende do grupo, assim. Que o meu grupo de amigos também é ali. Não tem como a gente jogar Overcooked. A gente passa... por bons bocados.
É que
assim.
Jogos de videogame, em geral, eu não jogo, né? Então, tipo assim, eu jogo Pokémon especificamente, que é uma coisa que eu jogava quando era criança, adolescente, ali, eu adorava.
Jogando.
E aí, quando saiu ali pro Nintendo Switch, eu comprei pra jogar. Aí joguei, zerei o jogo e depois nunca mais joguei. Aí falei, vou jogar um Zelda. Mas
Zelda.
É que o Pokémon eu tenho um histórico afetivo, uma memória afetiva muito foda. Eu lembro
querido,
dos bichinhos,
querido.
Dos nomes, dos bagulho, eu acho fofo.
Uh-huh.
Aí Mario Kart é legal jogar pelo divertimento. Ele não precisa saber muito, só precisa acelerar e seguir embora. Aí beleza.
Precisa sim, porque eu era muito ruim em Mario Kart. Eu melhorei depois
não,
que eu vi vários tutoriais.
Mas é que não precisa de grandes estratégias no Mario Kart. Tu pode só jogar, entendeu?
Tá bom.
Dá pra só jogar. E dá pra ter estratégia, ganhar e tudo.
Tem vários caminhos diferentes, você aprende muito.
Não, mas eu quero dizer, o Zelda, tu precisa entender a história. Precisa ir atrás, fazer missões.
Entendi.
O Mario Kart, no fim do dia, é só acelerar e fazer as curvas.
Entendi, perfeito.
Entendeu? É isso que eu quero dizer. Daí, em linhas gerais, assim, eu não gosto de jogar nada. E também porque, na época, quando eu era adolescente, tinha a galera do Corujão. Tinha isso aqui em São Paulo?
Tinha, rolava também.
E aí, eu não era do grupinho do Corujão. Com o Dudu. Fatídico Dudu, meu vizinho de infância. E aí, eu meio que não gostava deles aí em protesto, eu meio que não jogava nem nada.
Entendi.
Aí pode ser que tenha começado aí meu protesto e nunca mais joguei.
Perfeitamente. Aqui em São Paulo tinha uma rede de lan house que chamava Monkey, eu acho. E aí todos os meus amigos do colégio, sim, eles iam na Monkey ficar jogando de madrugada. E ficava lá, a gente, todo mundo trancado dentro da lan house. E eu ficava passada, horrorizada. Todo mundo dentro da lan house lá jogando. Eu fiquei assim, sinceramente, passada. Mas, enfim, gente, vamos falar das coisas que estão rolando aí?
Eu só tenho uma pauta que está rolando aí.
Certo.
Wagner Moura. Wagner Moura no Brasil, sendo um gostosão em
sendo
todas as entrevistas.
Maioral.
Todos os vídeos, tudo que aparece de Wagner Moura, o que ele está sendo?
Gostoso,
gostoso, sexy.
Sim,
ele está sendo querido, fofo. Ele está respondendo inteligente. Assim,
sim,
acho magnífico. E aí tem que ter... Por que ele tá aí? Ele tá por causa do filme, né? O
sim,
Guerra
Civil. Guerra
Civil. Que eu, até agora, eu tinha entendido que era um filme de zumbi.
O Guerra
não
Civil?
É, né?
Eu não sei nada sobre
então,
o filme, sabia?
Então, eu achava que era um filme de zumbi. Meio, apocalipse e tal. Só que depois eu entendi que parece que é um filme que está rolando uma guerra civil.
Uhum.
E ele é um jornalista que tá cobrindo.
Isso. É, uma família luta pela sobrevivência enquanto uma guerra civil assola a América. Essa é a descrição.
Isso.
Do filme.
Exatamente. É isso aí, entendeu? Eu já tava no clima, outro Walking Dead, pra quê fazer?
Uhum.
Mas parece que é outra coisa. Então eu tô. Isso aí.
Uhum.
E ele é o principal, ele tá bombado. Ah, o
é
filme
isso
estreou
mesmo
muito bem fora do Brasil.
Ai, eu tô doida pra assistir,
então,
meu Deus.
Então tá rolando um hype fudido, é A24 e tal.
Uhum.
E aí ele veio no Brasil divulgar. E tudo que aparece dele, ele tá sendo incrível.
Um anjo, né? Um
amor. É que eu adoro muito ele, mano.
Ó, eu fui até olhar no Rotten Tomatoes quanto que o filme tá. Ele tá com 82% de aprovação.
É pouco, né?
E de público, 77%. Ah, é ok. Poderia ser mais alto? Poderia, mas eu achei ok, assim. Acho que tá mais de boa, assim. Mas eu fiquei muito chateada porque chamaram a gente pra pré-estreia. Eu ia no show do Jonas Brothers, aí não deu pra ir. E ele foi.
Lá.
Eu fiquei assim, arrasada. Mas eu te contei quando eu vi o Wagner Moura pessoalmente pela primeira vez? Primeira e última,
não,
né? Acho que eu nunca mais vi ele.
Não me lembro. Mandou um beijo pra ele.
Mandei um beijo, um querido ele. Foi assim, eu participei de um evento muitos anos atrás da Netflix, do lançamento de Narcos, da primeira temporada.
E era faz muito tempo.
Muito tempo, sim.
Narcos, primeira temporada é o quê? 2016, 17?
Eu chutaria 17. Mas eu não tenho certeza, assim, faz bastante tempo. E era a primeira temporada, eles estavam estreando, eles chamaram... Ah, aquela coisa, chamar criadores de conteúdo pra assistir, eu tava nesse evento. A gente assistiu o primeiro episódio, o evento foi super gostoso, era um lugar super bonitinho e tal, comidinhas e tal, beleza, assistimos o episódio. E eles assim, então, o que vocês acharam do episódio? E aí, vocês gostaram? Como que foi? E aí todo mundo, super legal. Eu acho que tinha umas 30 pessoas, talvez. Ai, foi muito legal, né? Nossa, foi super legal. E o Wagner Moura no filme, o que vocês acharam? Ai, muito legal, né? Na série. Muito legal, nossa, ele é demais. Bom, então vocês podem falar isso pra ele pessoalmente. Pode entrar, Wagner Moura.
Caralho,
mano. E ele entrou.
Caralho.
Simplesmente, aí todo mundo, né, teve um treco. Faleceu, gritou, esperneou.
Daí ele trocou uma ideia com todo mundo, assim. Tipo, meio painel de perguntas.
Sim.
Padre Geraldo, assim.
Padre Geraldo, um
toque.
Aí ele sentou. E aí, todo mundo podia fazer perguntas sobre o episódio, sobre a série.
Muito legal.
Sobre como foi gravar. Eu nunca esqueço que perguntaram o que ele assistia na Netflix.
Uh-huh.
E ele falou assim, gente, eu só tô assistindo coisa de criança por causa do... Não sei se ele tem um filho ou uma filha.
Uh-huh.
Aí ele falou assim, sei lá, de Peppa Pig, sabe?
Amo.
Uma coisa muito foda. E é assim, um anjo, um amor de pessoa, um querido. Ele veio, conversou com a gente, foi... Tipo, uns 20 minutos, sei lá, foi meio rápido, assim. Um amor, um amor, um amor. E foi embora, ele não ficou pro evento. Tipo assim, o evento dele era nos surpreender,
sim,
todo mundo desmaiar. Ele respondeu umas perguntas e ir embora.
Uhum.
Foi isso, foi incrível, assim.
É, eu vi,
foda,
agora que rolou também a pré-estreia em algum lugar, tinha uma mina com uma camiseta, né, escrito... Dirigida, escrito, atuado, não sei o que, pro Wagner Moura.
Aquele written
direct.
E ele
viu, e ele foi lá conversar com ela, assim. Aí ela contou a história dela, que ela gostava dele, bababá. E ele ficou, tipo, olhando no olho dela enquanto ela falava, mano. Eu fiquei... Tá,
fofo.
Não basta ele ser lindo, ele ser um baita de um ator, um
diretor. Mas eu acho que
um
é isso
diretor,
que faz a pessoa ser ainda mais bonita,
o cara,
sabe?
É legal pra caralho, assim.
Sim.
Tipo, aí eu vi ele no Podpá também, ele falando com os caras e... Ele falando da Bahia, falando que ele torce pro Vitória, não sei o quê. E ele vem pro Brasil e ele vai pro Barradão lá, que é o estádio do Vitória.
Uhum.
E vai nos jogos e não sei o quê. E eu fiquei, caralho, mano.
Que cara
ele,
legal.
Ele, eu quero voltar pro Brasil e tal, não sei o quê. Mas lá deve ser melhor, né? Ah, mas não é a Bahia. Tipo assim, o cara, mano...
Viu?
Falando do Lázaro Ramos, eu amo que ele, o Lázaro Ramos e o Vladimir Brista eram um colega de teatro, eram amigos.
Sim.
Tipo assim,
sabe,
três atores bizarros do Brasil, tá ligado?
Eu sinto muita energia da Hebe com a Nair Belo. Lembra que tem aquela entrevista famosíssima das três no Jô? Eu sinto que eles têm dessa energia, assim, sabe?
Uh-huh.
Do, tipo, de famosos que admiramos do Brasil, assim. Sim. E é muito bom que aí tem essa história que o Lázaro Ramos contou no Podpá e o Wagner Moura contou a
de
mesma
história. Como eles
história.
Conheceram, né?
Uhum. E cada um contou de um jeito, eu achei maravilhoso.
É assim. Muito bom, muito bom. E ele fala também que ele quer fazer um filme de lobisomem, né?
Ai, tudo.
Que muito foda, assim.
Queremos.
Ele queria fazer e eu fiquei, caralho, mano.
Muito foda.
Muito bom.
Eu acho muito
bom,
legal,
muito
tipo, a pessoa que fica famosa na gringa e que não perde as raízes com o Brasil, no sentido de, tipo, da importância que o Brasil tem pro audiovisual, sabe?
Uh-huh.
Tipo, de voltar, de fazer coisa. Ele tava fazendo aquela série lá com a... Como que ela chama, meu Deus? Do Handmaid's Tale? Esqueci.
A mina, a principal.
É, que eles fazem aquela... A gente até assistiu a série. Esqueci o nome.
É Cris, o nome dela? Cris alguma coisa?
A Cris, aquela querida. É, gente, eu tô parecendo uma senhora onde. Mas enfim, eles fizeram aquela série juntos. E
Elizabeth Moss.
A Elizabeth Moss, exatamente. É, eles fizeram uma série juntos. E quando ele terminou essa série, ele veio fazer Marighella,
uhum.
né? Então, eu acho isso muito legal, assim, como ele sempre vem pro Brasil, faz coisa aqui, dá
valor
aqui.
Ele vai atuar agora no filme do Kleber Mendonça.
Ah, é verdade.
Do Retratos Invisíveis, não, Retratos Fantasmas.
Retratos Fantasmas. Sim.
Uhum. Aquele cara, aquele diretor, ele falou, eu amo o trabalho dele e eu vou atuar no filme dele agora. Tipo assim, entendeu?
Eu acho muito legal como ele... consegue fazer isso, sabe? De transitar, assim, nas paradas e tal. E o Kleber Mendonça, só pra fazer um parênteses, é o de Bacurau, né? Ele fez Bacurau.
É,
então, assim, simplesmente isso. Mas uma coisa que eu ia falar também, que eu acho muito da hora dele, assim, é que você vê que ele tenta fazer as coisas sem perder o Brasil. E, tipo, até quando sai uma coisa dele aqui, é muito tipo, olha só ele curtindo o Brasil.
Uh-huh.
Tipo, ele naquela roda de samba.
Sim.
Simplesmente, Humberto Carrão na roda de samba, você já sabe que é um novo rolê aleatório, né? Ele uhum. é o novo Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldinho Gaúcho, tá todo lugar.
Todo lugar ele tá, no Rio ele tá lá, entendeu?
Uhum.
Aí você vê que ele tá lá. Daí quem que tava mais? A Vanessa da Mata. Celton Mello.
É, a galera ali, uma galera, né?
O Freixo.
A mina que é do filme que veio com ele divulgar também,
uhum,
né? Tava
a
dançando,
gringa lá.
Assim.
Eu amo.
É muito foda, é muito
eu
foda.
Eu acho ele muito da hora, assim. E eu fico muito feliz. Sei lá, eu sinto assim, parece um parente,
uhum.
sabe? Que eu vejo e eu fico feliz por ele. Muito doida essa sensação, né? Eu amo demais. Mas enfim, gente, acho que é isso. É, não deu tempo de ouvir o álbum da Taylor direito, tá bom? Já estou avisando as queridas. Eu quero ouvir com calma, paz no coração, de fone, bonitinha, no Spotify. Então, depois trazemos updates do que eu achei, tá bom?
Tá
é
bom.
Isso, vou deixar essa aí pra 100 horas. Ai, tá entregue, né, gente?
Tá entregue.
Entregue.
Sexta-feira, 19 de abril.
Tá
grande beijo.
Tá
tchau.
Tá rindo,
tchau.
Tá rindo,
tchau. Não tô vendo nada. Tchau.
Tá rindo.